Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 6 de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Medida provisória que reduziu o imposto sobre remessas de até R$ 20 mil para o exterior, agora é lei. Projetos buscam coibir trabalho análogo à escravidão no Brasil após caso no Rio Grande do Sul. Proposta que institui dia para homenagear trabalhadores da saúde que morreram vítimas da Covid-19. Medida provisória que reduziu imposto sobre remessas de até R$ 20 mil para o exterior, agora é lei. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Foi transformada em lei a medida provisória que reduziu o imposto cobrado sobre remessas de até R$ 20 mil para brasileiros no exterior. A lei beneficia quem está em viagens de turismo, negócios, serviço ou missão oficial em outros países. A medida provisória, a primeira aprovada em 2023, foi editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, mas contou com o apoio da base do governo Lula. Até a edição da MP, a alíquota cobrada sobre remessas ao exterior era de 25%. Esse percentual caiu para 6% até o final de 2024. A partir daí, vai subir um ponto percentual a cada ano, até atingir 9% em 2027. O relator da medida provisória, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, rejeitou todas as emendas apresentadas e defendeu a aprovação do texto original. Segundo ele, a redução do imposto sobre remessas para o exterior beneficia empresas brasileiras de turismo, que concorrem com empresas estrangeiras, inclusive as que oferecem serviços pela internet.
É uma medida fundamental para todas as empresas que operam no ramo turístico, as empresas nacionais, para que elas tenham capacidade de sobreviver e competir pós a pandemia da Covid-19 e também no mercado altamente competitivo. Hoje há uma proliferação enorme de sites, a internet rompeu fronteiras e é preciso que nós tenhamos um tratamento tributário competitivo com as empresas nacionais, que elas possam competir internacionalmente.
A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio do governo e da oposição. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, disse que a redução do imposto beneficia os brasileiros no exterior e as empresas nacionais.
Desde 2020, a alíquota que está sendo aplicada é de 25% no imposto de renda retido na fonte. 25%, né? Enquanto a gente tem uma tributação menor nas empresas exteriores, né? E o impacto é mínimo. O impacto fiscal é mínimo e já previsto dentro do nosso orçamento.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, classificou a MP como fundamental para o setor de turismo, o mais afetado pelas consequências da pandemia de Covid-19.
Nós somos favoráveis a essa medida provisória porque nós estamos falando de um setor que tem relevância no PIB e estamos falando de um setor que foi extremamente penalizado nos últimos anos.
A medida provisória que reduziu o imposto cobrado sobre remessas de até R$ 20 mil foi promulgada pelo Congresso Nacional depois de aprovada sem alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Projetos buscam coibir trabalho análogo à escravidão no Brasil após caso no Rio Grande do Sul. A repórter Maria Neves tem mais informações.
Após a descoberta de 207 trabalhadores em condições análogas à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul no dia 27 de fevereiro, os deputados já apresentaram 10 projetos sobre o assunto. Dois deles são de autoria de Felipe Beccari, do União de São Paulo. Uma das propostas prevê a expropriação de propriedades em que forem encontrados trabalhadores em condições degradantes e o outro proíbe a concessão de financiamento público ou subsidiado a quem cometer o crime. A proposta sobre desapropriação atinge tanto imóveis rurais quanto urbanos. Depois de decorrido o processo judicial, as propriedades serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Os antigos donos não terão direito à indenização. Bens apreendidos em decorrência da exploração do trabalho escravo serão confiscados e destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, de acordo com a medida. Já o texto sobre financiamento não apenas proíbe instituições financeiras de conceder empréstimos a condenados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, como prevê a suspensão de eventuais financiamentos já existentes. Felipe Beccari considera importante prever sanções econômicas aos infratores, porque, conforme argumenta, os brasileiros costumam responder apenas quando se mexe no bolso.
A multa, a parte da pecúnia, realmente mexe, né? O brasileiro tem uma cultura que mexer no bolso, ele também pensa duas vezes antes de fazer. Então, a gente analisou, né, a legislação, analisou tudo que a gente podia num tempo, digamos assim, recorde, para tentar construir um projeto que realmente fizesse frente, né, na parte econômica, pelo menos nessa altura de uma sanção que a gente pensa, julga como justa, para que esse proprietário não volte a desenvolver atividades, né, escravagistas como essas.
Segundo Felipe Beccari, o Ministério do Trabalho estima que desde 1995, ano de início do combate ao trabalho escravo no país, mais de 60 mil trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão. Somente em 2022, o órgão resgatou mais de 2.600 pessoas do trabalho escravo. Conforme o mesmo Ministério do Trabalho, o número de vítimas cresceu 127% em relação a 2019, antes da pandemia, e 31% na comparação com 2021. Na mesma linha dos projetos de Felipe Beccari, está o texto apresentado este ano na Câmara pelo deputado Léo Prates, do PDT baiano. A proposta veda a concessão de benefício tributário ou de incentivos fiscais a condenados por utilizarem mão de obra em condições análogas à escravidão. Outra proposta da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, determina que a empresa contratante terá responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias no caso da prestação de serviços terceirizados. Hoje, a lei prevê apenas a responsabilização subsidiária, o que torna mais difícil a punição do contratante indireto. Destacam-se ainda um projeto que torna crime hediondo submeter trabalhador à condição análoga à escravidão, de Amanda Gentil, do PP Maranhense, e outro de Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que concede prioridade na tramitação de processos sobre crimes relacionados à escravidão moderna. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta multa concessionária que suspender serviço após pagamento do consumidor. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes.
Uma proposta que está em análise na Câmara quer garantir que os consumidores não fiquem com serviços como água e energia desligados depois do pagamento das faturas em atraso. O projeto, já aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, prevê multa para as concessionárias de serviços públicos nos estados e no Distrito Federal no caso de suspensão da prestação do serviço, mesmo após o pagamento por parte do usuário. Pelo texto aprovado, a multa será de duas vezes o valor da conta anteriormente devida pelo consumidor. Deverá ser paga em dinheiro dentro do prazo de 30 dias após a suspensão do serviço ou em desconto nas contas seguintes, caso haja concordância do consumidor. O relator da proposta, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, ressalta os prejuízos que os cortes nos serviços podem trazer aos usuários.
Ali, uma energia cortada, pelo lado social e pelo lado humano, ali tem uma pessoa que necessita da energia para cuidar de sua saúde. Um aerosol, um oxigênio, às vezes tem home care em casa que depende da energia elétrica. E também o lado econômico, uma pequena empresa, uma microempresa, um barzinho, uma mercearia, uma sorveteria pequena. Cortou isso, cortou a sua renda.
O projeto, que busca assegurar que os consumidores não fiquem com serviços como água e energia desligados depois do pagamento das faturas, ainda precisa ser analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Câmara é notícia.
O projeto institui dia para homenagear trabalhadores da saúde que morreram vítimas da Covid-19. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Projeto de lei apresentado na Câmara institui o dia 22 de março como Dia Nacional em homenagem aos trabalhadores que faleceram no combate à Covid-19. A proposta é da deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Segundo o texto, a finalidade é honrar a memória dos trabalhadores da saúde que foram vítimas fatais da pandemia. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a parlamentar explicou a escolha da data.
Olha, dia 22 foi o primeiro dia aqui no Brasil que a gente teve notícia, infelizmente, do falecimento de um profissional médico, né? Então, eu achei importante a gente dar luz a isso, né? Os profissionais que saíram de suas casas, médicos, enfermeiras, administrativo, toda a equipe, né, pensada na área da saúde, que foram fazer o atendimento para poder entender como ajudariam nas suas profissões a salvar vidas. Então, a gente quer dar luz, homenageando e colocando o dia 22 como um diálogo, né, a todos os profissionais que morreram pelo Covid.
No dia 22 de março foi registrada a morte do médico Pedro de Marco da Cruz, que era cardiologista e professor. Ele trabalhava no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na justificativa da proposta, a deputada chama atenção para os trabalhadores de todas as áreas que ofereceram sua vida no combate à doença. Ela acredita que, durante o exame do projeto pelos parlamentares, a homenagem será estendida a outras categorias que trabalharam durante a pandemia.
A gente inicia pela saúde, mas eu acho que no decorrer do período que esse projeto vai tramitar pela Câmara Federal, ele vai ser para que a gente possa homenagear todos aqueles que se colocaram em risco e perderam as suas vidas para poder ajudar e estar não parando, né, os trabalhos em todo o Brasil. A gente também pode dizer aqui, por exemplo, dos funcionários da limpeza, né, que tiveram também uma atuação muito importante, porque nesse período tudo tinha que ser esterilizado.
10 dias antes da morte do médico Pedro de Marco da Cruz, houve a primeira vítima oficial da doença no Brasil, Rosana Aparecida Urbano, em 12 de março. Uma proposta de 2022 do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, faz homenagem semelhante. O texto, que foi aprovado em novembro do ano passado na Comissão de Cultura e está na Comissão de Constituição e Justiça, institui 12 de março como Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. Rosana Aparecida Urbano tinha 57 anos e era diarista. O Brasil já teve registrados pouco mais de 37 milhões de casos de Covid-19 e cerca de 700 mil mortes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A proposta de reforma tributária deve ir direto ao plenário após breve discussão, segundo o presidente da Câmara. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, sinalizou para a criação de um grupo de trabalho sobre reforma tributária com duração de até 2 meses. O grupo reuniria as propostas de emendas constitucionais que já passaram por comissões especiais, como a PEC 45 de 2019. A ideia é levar o tema diretamente ao plenário, ainda nesse semestre, após esse período de discussão. Segundo Lira, novos atores precisam ter contato com o tema antes dele ser votado.
Dá um tempo para que os novos parlamentares se familiarizem com o texto, com o tema, e que os novos atores, como novos governadores que foram eleitos, são prefeitos de capital, ou seja, os entes da federação e os setores produtivos, possam revisitar para que a gente tenha um texto.
A PEC 45 cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, em substituição a 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A ideia é simplificar o sistema e fazer com que a tributação sobre o consumo seja cobrada apenas no destino final das mercadorias e serviços. O autor da proposta, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, acredita que a reforma, que vem sendo discutida há pelo menos 30 anos, tem mais chances de sair do papel agora.
Quando a gente vê o ministro Haddad, em todas as entrevistas e intervenções, ele falar da importância e dos impactos positivos que a economia pode ter com a votação da reforma tributária, com presidência da Câmara e presidência do Senado trabalhando juntos para essa pauta andar, eu acho que nós, nesses últimos 30 anos, não tivemos essa convergência.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criou uma secretaria especial somente para tratar da reforma tributária. Deputados de diversos partidos acreditam que o tema é realmente suprapartidário. É o caso do deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo.
Nosso sistema tributário, que é o pior do mundo, ele é o que mais prejudica as empresas brasileiras. Ele tem um custo muito grande, ele é muito inseguro, ele é injusto, então ele é muito ruim para todo mundo. É ruim para o governo, é ruim para as empresas, é ruim para a geração de emprego. E nós precisamos ter a agenda da reindustrialização do Brasil.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, concorda que a disposição da maioria dos deputados é a de votar a reforma logo.
Começam as articulações para a composição das comissões, inclusive a partir de março, acredito eu, da comissão de orçamento, para podermos termos em breves meses tanto a reforma tributária discutida e aprovada, quanto o arcabouço que deve chegar, o novo arcabouço fiscal, né, a partir de abril.
Assim que tomou posse como deputado na Câmara, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, explicou o tom que a reforma tributária deve seguir.
O governo quer reduzir imposto para os mais pobres, quer reduzir imposto para a classe trabalhadora, para quem vive do seu salário, quer simplificar os impostos para os empresários que querem investir, gerar emprego no país.
Também o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, líder do PT, acredita que a reforma é um passo importante para a justiça tributária.
Então, quando a gente vai avançar numa reforma tributária, não é por uma questão meramente fiscal, é porque a gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente quer fazer, por exemplo, o setor produtivo ter mais condições de crescer, se desenvolver e gerar empregos. A gente quer fazer com que a pessoa que tem um salário, às vezes, pequenininho, quando estiver lá no mercado, na farmácia, na loja de calçado, fazendo o consumo, não pague uma carga tributária tão alta.
Na última tentativa feita de votar a reforma durante a pandemia, os estados produtores de mercadorias reclamaram da perda de arrecadação por causa da tributação no consumo final. O setor de serviços também estimou perdas em razão da alíquota única do IBS, que deve ser mais favorável ao setor industrial. Ainda não ficou claro se Congresso e governo pretendem aproveitar o momento para também mexer no imposto de renda. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E casas noturnas poderão ter protocolo de segurança para mulheres vítimas de violência. Entenda na reportagem de Carla Alessandra.
Uma das primeiras propostas apresentadas neste início de legislatura prevê a criação do selo Não é Não, Mulher Segura. A iniciativa tem por objetivo estabelecer um protocolo de atuação para coibir a violência sexual em casas de festas, discotecas, bares, restaurantes e demais ambientes de diversão. Pela proposta, os estabelecimentos que querem ter o selo deverão ter à disposição da vítima uma funcionária mulher para o atendimento em um local separado, mas ainda dentro do estabelecimento. Treinamento para a equipe de segurança, identificar e apreender o agressor, além de fazer contato com os órgãos de segurança pública. A autora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, afirmou que a ideia é fazer com que esses espaços sejam mais seguros para as mulheres e, no caso de acontecer a violência, garantir um atendimento que incentive a vítima a denunciar.
É um protocolo muito importante, já que grande parte das vítimas, infelizmente, vão para casa, tomam um banho, as provas não são preservadas e elas são desestimuladas, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social, a não apresentar a denúncia. Muitas se sentem culpadas, muitas se sentem feridas, machucadas.
Ainda pela proposta, o estabelecimento deverá colocar cartazes de orientação sobre o protocolo Não é Não, Mulher Segura, em locais visíveis. O texto prevê também que o selo poderá ser renovado a cada 3 anos após avaliação por parte das autoridades de segurança. A proposta será analisada pelas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiana Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda, ótima semana. A gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.